Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e hoje tem um vídeo pra vocês.
Aqui é o Daniel e vocês estão preparados pro Divertidamente Parte 2?
Olá, meu nome é Davi e 2024 tem muitas expectativas e promessas de filmes bons, mas será que promessa é dívida?
Sim, meus amigos, hoje vamos falar aqui sobre as nossas expectativas para 2024 nos cinemas, tudo isso depois da vinheta. Dançando
Buggy Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Eu espero que esse ano seja um pouco mais marcado por boas produções, não somente pelas tentativas, né, mas também por realmente vem a parte do entretenimento, porque hoje em dia as pessoas se prendem tanto por questões de, tipo assim, de poxa, agora a gente tem que fazer as pessoas pensarem, a gente tem que sair aqui com as pessoas pensando tudo, pô, cinema também é diversão, pô, cinema também é alegria, né? Não pode ser somente aquelas coisas pra ser pensante, pra sair, nossa, que coisa estupefata e tal, pô, calma, vamos também fazer a parte do entretenimento, é legal isso aí também quando acontece, né?
É aquela questão dos filmes conforto também, né? Aquele filme que às vezes você pensa e já... Ah, nesse filme é tão previsível, então até por isso seja tão bom, né? Você já chega só para relaxar a mente, não refletir tanto sobre as questões da vida. Às vezes é bem confortável isso.
O Carlos é adepto do filme de terror. Um filme de terror e um filme para rir.
É bom.
Por que não? Cara, ó, vou mentir aqui pra vocês, não. Recentemente, eu e a minha esposa, nós assistimos Tsao Kitsumi. Terminou Tsao Kitsumi, cara. Fui lá, malandramente, e fui assistir Os Simpsons. Que é pra dormir tranquilo, aliviado, sem nenhum probleminha na mental. Foi isso, cara. Eu tive que fazer isso. Terminou Tsao Kitsumi, fui lá, coloquei dois episódiozinhos dos Simpsons, quase como uma aspirina, entendeu? Assisti tranquilo, dormi em paz, tranquilaço. A minha esposa dormiu na metade dos Simpsons e passou a noite todinha sonhando com os fantasmas do Talk to Me. Nós já percebemos durante tudo que já foi exposto, né? Inclusive o Ryan Reynolds pedindo, pelo amor de Deus, não dê mais spoilers. Chega de spoilers. Porque o que o cara tá fazendo é uma coisa monumental, é gigantesco. Então, assim, o trabalho que ele tá realizando pra trazer todos os atores que já tinham se aposentado, pra trazer todo mundo que tava ali, querendo ou não, tem a parte nostálgica, por exemplo, dos primeiros Ciclope, que a gente viu nos filmes e tudo mais. Então, caraca, é um trabalho muito grande que ele tá fazendo e realmente tem muita, muita expectativa, mas não tá no meu top 3.
O Deadpool, com todo o que ele representa, né? Que ele é aquele herói, assim, que ele não se preocupa nem um pouquinho sobre o que ele tá fazendo. Ele extrapola mesmo. Essa questão também dele ser um dos poucos filmes de super-herói da Disney com mais 18, né? E isso é realmente muito interessante, porque ele tem essa liberdade, né? Então, a gente só espera mais do Deadpool do que a gente já viu lá.
Sim. Então, é imaginar também que, assim, o próprio humor do Deadpool, ele é um humor, assim, pesado, ácido, de um anti-herói, de certa forma, até um pouco adulto, certo? Meio anárquico. E o Wolverine de coluna amarela ainda, a roupa clássica.
Finalmente, depois de tanto embate, tantas brigas e desilusões... Pô, porque eu acho que o mais perto que ele já chegou de usar esse uniforme foi naquele segundo filme, né, do Wolverine, que é uma cena excluída, que é uma cena, sabe? Tipo, DVDzão. As pessoas que sabem que essa cena existe, ou assistiu no Instagram, naqueles cortes, ou viu no DVD, irmão. Então, tipo assim, é uma coisa muito, muito rara de ser entendida e, pô... Quem aí não quer, né, bicho? Porra. É um filme que realmente gera uma grande expectativa. Eu acho que, pô, Ryan Reynolds, que agora é dono de time de futebol, né? Tem até uma série no Star Plus e tal. Pô, se entrega na mão dele e deixa o pessoal da Marvel trabalhar em outra coisa, entendeu? Pra mim é isso.
Sim. É o cara que tá trabalhando por lazer agora.
Trazer aqui o meu top 3, né? É, já começam com uma animação. Eu gosto do filme Divertidamente, o 1. Ele é muito interessante, essa abordagem, né? Saber que a gente tem algo assim, essa representação dessas emoções tão. Que a gente tem aqui desde do começo do nosso cerne, né? Da nossa personalidade. Aí a gente é apresentado para esses personagens, entende um pouquinho, ele aborda, né, um pouquinho como funcionam essas emoções e como elas reagem a cada situação, ali desde quando você é um bebê até vai crescendo e tudo mais. E como eu acho interessante também como é guardado essas informações, né, que é aquelas bolinhas de cristais lá e tudo mais. Também tem o personagem, né, o do elefante, que foi muito querido aí por todos que assistiram o filme. Ver ele desaparecendo ali e tudo mais foi realmente muito pesado. Então, tipo, se o Carlos não chorou, né, onde está o coração do Carlos? entre muito outras situações que o filme aborda ali. Então, tipo, tanto para uma criança que vai assistir e vai se divertir pelo como é abordado e representado, o adulto também vai assistir e vai entender, né, de outra forma e captar informações ali que as crianças não absorvem. E isso é muito bom.
Divertidamente 3, eu me recordo que quando eu assisti realmente tive muitas emoções, principalmente essa parte do elefante. Os acontecimentos dele me fizeram chorar como poucas vezes. Porque realmente é aquela questão de... O lado bom de não ver no cinema é para as pessoas não olharem perguntando por que eu tava chorando tanto. Aliás, é tristeza, né? E ele tem essa questão das cores, assim, ó, a questão do nojo, eu acho que era verde, né?
É laranja, verde, eu acho, não era laranja?
Laranja?
Vermelho é raiva.
Não, laranja é a, é a ansiedade. Ansiedade. E vai entrar, né, ainda.
Ah, é. Agora, eu acho interessante essa situação da teoria das cores, né? Que é utilizado no filme, que o cinema brinca muito isso, trabalha muito com isso. Uma das obras que, inclusive, trabalha muito com isso também é Breaking Bad. Então, assim, a gente sabe mais ou menos o que esperar com base nos símbolos e nos signos que aparecem no filme. Eu acho que isso pode ser bem interessante do ponto de vista de um adulto.
Eu gosto disso! É muito adulto.
Mas aí vem a parte do Carlos chato. Porque, assim, tudo bem, tem a parte lá emocionante, poxa vida, que coisa, né? Elefantinho, nossa, tá indo embora, volta aqui, elefantinho. Vendeu bastante bonecos, talvez tenha vendido e tal. Mas, cara, um segundo filme, sabe? Pô, Pixar, não vem me estragar Divertidamente, pô. Tu já tem outras coisas, sabe? Porque o botãozinho de emergência da Pixar é o quê? É Toy Story, né? Ah, tá com pouco dinheiro? Pô, lança um Toy Story aí que pronto, bate bilhão. Aí todo mundo fica feliz e eles voltam a desenvolver coisas boas, né? Mas, pô, cara, sei lá, tipo... Ai, Divertidamente, o 2 é contando a trajetória dela na adolescência, né? Putz, não sei, eu tô com o pé atrás, eu não... Não tô tão animado, mas se quiser que eu faça um junket, viu, Pixar? É só chamar que eu vou. Mas assim, que tipo, pô, eu vou lá assistir e tal, não é meu intuito, entendeu? A primeira história foi muito bem contada, isso aí, pô, não tem o que ser comentado, né? Por todos os valores que o filme agrega, mas, não sei, uma continuação, cara, tem que ser muito perfeita para não, sabe, para não arranhar aquilo que a gente tem de imagem do que já foi colocado. Eu acho que é um grande perigo, mas se a Pixar conseguir, meus parabéns. Agora, se não conseguir, pô, né, vamos chamar Toy Story. No momento de emergência, chama Toy Story. As pessoas não deram tanta bola por conta de situação que já tinha acontecido antes, né? Eu assisti ao trailer de Planeta dos Macacos, O Reinado. Não tinha muito alarde. Sou inscrito em alguns canais do YouTube que tem o trailer. Então, quando saiu o trailer, eu fui logo dar uma olhada. Porque, querendo ou não, sou fã do teaser, tá, do pessoal todo lá. Então, assim, eu fui pela curiosidade, mas eu não vi muitas pessoas comentarem, né? E quando eu assisti o filme, quando eu assisti o trailer, cara, tem várias referências às séries a série, né, que foi feita, aos filmes, sabe? Tipo, eles vão juntar os dois melhores, as duas melhores coisas que já foram feitas. Lógico, os filmes mais recentes, eles trouxeram um desgaste muito grande para essa franquia. Mas eu acho que o Planeta dos Macacos, o Reinado, vem aí para botar, sabe, os dois pés na porta e dizer assim, aqui tem responsabilidade, entendeu? Aqui a gente vai organizar tudo de novo. Porque, cara, o trailer tá muito bonito, tem muitas referências. E ao que tudo indica, finalmente eles vão conseguir acertar o direcionamento dessa franquia.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Aí já é uma questão, tipo assim, eu gosto da trilogia, eu realmente acho que ela fechou bem ali com o terceiro filme. Começar um quarto filme, sem saber também se eles vão querer deixar alguma deixa, né, pro próximo, deixa com um pezinho atrás, entendeu? Eu gosto do filme, essa parada do pós-apocalíptico, né, por causa de um vírus e como o filme toma esse rumo, e também os efeitos especiais são lindíssimos, né? Eu acho que eles estão querendo ali ir pro completar a história, né? Agora os macacos como uma nova civilização, com a inteligência e aí o declínio da humanidade, com esse rumo, a história que a gente já conhece, né, das séries, dos filmes antigos, seria interessante continuar vendo isso. Então, tipo, tem um pezinho atrás, tem um medo, mas também tem uma curiosidade para ver como é que eles vão continuar isso tudo, né?
No meu caso, eu acho que é o momento da vida meio chato. Eu não sou muito fã da franquia do Planeta dos Macacos, embora eu saiba que tem, assim, são plot twists interessantes, a CGI é muito bem feita, né? O ator que fez, tá? Que fez o personagem na trilogia é o mesmo ator que também fez o Gollum. Isso.
É o Andy Serkis, que Andy é diretor Serkis. E tudo mais.
Isso. Mas assim, no caso, eu, assim, eu fico no meio termo, porque assim, eu acho interessante universos distópicos, mas eu não sou muito fã assim, de animais, assim, animais falantes, assim, essa questão. Mas assim, pode ser algo interessante, né? Vamos ver qual que vai chegar, assim. Da A24, que é dirigido pelo Alex Garland, se não me engano ele é o diretor do filme Extermínio. Ele também é diretor de outro filme da A24 chamado Man, com M-E-N. É um filme interessante, assim, ele é meio divisor, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não curte tanto. Mas eu acho que ele sabe criar um bom clima de suspense, e no elenco também está muito bom, tem o casal que é a Kirsten Dunst e o Jesse Plemons. Também vai ter a Kylie Spaeny, que ela tá como protagonista do filme Priscila. E também o tem Wagner. Um ator, né, o prata da casa, né, o Wagner Moura.
Porra, olha aí. Vai ter tapa na cara, irmão. Vai ter, tira essa blusa aí que você não é... Você não é caveira, porra, vamos lá.
Você não é americano.
Você não é americano.
Você não é americano.
Tira esse tio Sam do seu peito, você não pode usar essa parada.
Eu não duvido disso, talvez não enquanto personagem, mas enquanto outros personagens, né? O trailer, ele tem um clima bem de suspense, essa situação, assim, como eu disse, assim, a questão do diretor, ele sabe trabalhar bem com essa situação de suspense. E o Wagner Moura, ele tem cunhado bons filmes, tem feito uma atuação bem interessante, e também é essa questão do universo distópico, né? Essa distopia, mas não tão afastada da realidade, não tão alienante, vamos dizer assim, porque realmente há um risco de algo que pode, talvez, acontecer. Espero que não aconteça, mas pode acontecer. E aí esse filme trabalha nessa linha, né? Eu acho que é bem legal nesse ponto de vista e pode trazer boas reflexões.
Sim, e é a A24... tentando, uma vez que ela já tem o terror e o suspense já como pratas da casa, né? Como quase que ali já tá super tranquilo, já todo mundo já sabe como é a sua fama dentro do terror, do suspense, e também galgando outros gêneros. Isso é muito bacana, cara. Isso significa que o estúdio não tá parado, não tá só observando tudo. Poxa, já tenho aqui meu público, então isso é o que vale, né? que a gente percebe aí, mais recentemente foi lançado Priscila, né? Que é da... também da A24, com a direção da Sofia Coppola. Poxa, realmente aí. E a gente está ouvindo falar muito bem desse filme, né? Pelo menos eu, as coisas que eu tô ouvindo falar aí, que tem padrão de qualidade da A24. Então, pô, já é uma tranquilidade. Tá no teu top 3 aí, Daniel?
Não, mas eu quando falaram que ia ter o Wagner Moura, então já Capitão Nascimento já chamou um pouquinho a atenção, né? E realmente é muito interessante, né? Esse...
E eu já tô recebendo aqui informações, Daniel, que ele vai ser chamado de Capitão Burf.
É o Capitão Nascimento no, nas terras americanas aí.
Nas terras americanas.
Então, eu estou ansioso, quero realmente assistir esse filme. Eu gosto da A24, ele tem uma boa lista de filmes deles, eles são bem interessantes. A questão do terror é um dos meus gêneros preferidos, então esses filmes de terror, horror e... já me chamam um pouquinho a atenção, então com certeza vai ser um dos que eu vou estar esperando em 2024. Coringa 1 foi realmente um filme que foi fora da caixinha, né? Trazer um vilão de uma forma totalmente diferente. Tem ali o seu incômodo, né? Como foi contada a história. Tem esse personagem icônico dessa forma que a gente nunca tinha visto. Então, o Coringa 2 com a direção de Todd Phillips realmente me chama a atenção. Eu tô esperando para saber o que vai vir. Temos aí a participação da nossa cantora e algumas ressalvas quanto, sei lá, o musical no meio do filme do Coringa. Então, o que vocês acham?
Assim, eu acho que fica um meio termo, no sentido de que Nasce Uma Estrela tá vindo bem, né? Já Casa Gucci eu achei uma atuação muito caricata. Então, minha opinião a respeito dela de atuação é meio termo, né? Enquanto série de terror, ela... o pessoal fala muito bem dela, né? Ela fez American Horror Story.
American Horror Story, sim. Muito bom.
Então, Joaquin Phoenix é muito o ator do método, né? Então, eu imagino que ele deva entrar muito essa questão do personagem. Aí, agora, é entender como vai ser o filme. Mas eu entendi, pelo menos no trailer... que esse filme, né, o Coringa, né, o Joker Folliadus, né, francês, no caso, eu acho que vai ser um filme, enquanto o primeiro filme era uma introdução do Coringa, esse filme eu entendo que é uma introdução da Arlequina, né, pelo menos esse foi o meu ver do filme.
Cara, não sei, eu acho que esse ano vai ter muita continuação desnecessária, bicho. Essa é uma delas. Talvez não desnecessária, mas talvez não como eles vão utilizar. Ainda não vi o filme, com certeza. Mas o que se diz bastante é que foi chamada a Lady Gaga por conta do numeral que vai ter lá, que vai ser um musical. E a gente tem o primeiro filme como o grande... o grande patamar até então, a grande barra ali... Pô, então provavelmente vai chegar no final do filme e vai ser tudo uma parada da cabeça dele. Porque não é possível que seja, tipo, já pensou? Pô, o cara tá lá socando alguém no trem e aí depois, sabe, tipo assim, aí quando ele vai dar um outro soco num outro personagem, aí corta, tipo, Glee, entendeu? Aí do nada sai um monte de gente lá, sabe? Isso aí deve ser tudo a cabeça dele. E se for tudo a cabeça dele, eu já vi esse filme antes. Que é o primeiro, pô. Entendeu? Aí não vai ter graça, pô. Vou pagar pra ver Lady Gaga, pô.
Ei, Carlos, imagino que talvez isso seja a grande lição de vida, que é manter enquanto filmes e obras a expectativa lá embaixo, que aí você não fica decepcionado, você fica surpreso, e se não for surpreso, você chega, ah, tá, mas não já esperava muito. Mas pô, talvez...
Isso aí me disseram uma vez que era pra pessoas que você tá afim, né? Chega lá com a pessoa, já chega decepcionado. Já chega iludido, achando que tá tudo terminado. E aí, na verdade, a pessoa tá vivendo a vida dela e você é a sua e tá tudo bem.
Até a metade do texto é a descrição do filme Vidas Passadas, viu?
Olha aí.
É o famoso o não você já tem, né?
O não, então, você já tem, agora sabe, você vai buscar a humilhação.
É, quem sabe seja isso aí, brincando com as expectativas, né? Colocar coisas que a gente acredita que pode ser que vão atrapalhar o filme, mas somem, né? Porque, tipo, o Coringa, ele já brincou com isso, a gente vê um personagem perturbado ali, então ele foi metido em várias situações que a gente viu e sentiu como se fosse na nossa pele, né? Ele sendo mastigado pela sociedade, e isso tornando ele ser o Coringa, que é uma das questões que é tratado nas HQs, que o personagem mesmo fala, só basta um dia ruim, né, para te acertar em cheio e aí acabar ocasionando o que ele é hoje, né, encontrado como personagem vilão.
É, mas uma parada que eu gosto bastante do Coringa é que ele não tem motivo para fazer, entendeu? A partir do momento que ele tem um motivo para fazer, eu já começo a, sabe, tem minha cara assim, então não queria esse motivo, pega esse motivo e enfia em qualquer outro lugar, porque eu não quero, pô. Eu quero o Coringa doido porque ele é doido, pô, entendeu? Não quero ele me explicando, não, porque na verdade existe... Ah, porra, engula,
que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente.
Mas isso pode ser a questão do Coringa depois, né, como a gente conhece. Antes dele ser o Coringa, quem sabe ele tivesse essas situações como qualquer ser humano, né? Quem sabe aí depois que ele perdeu totalmente o porquê das coisas, aí quem sabe não entenda um pouquinho mais.
Até agora a gente tem comentado bastante sobre continuações de filmes. Então, assim, a princípio tem toda aquela situação de, poxa vida, será que vão manter os personagens? Como vai ser feito toda essa diligência? Como é que vai seguir as histórias dos personagens, uma vez que, por exemplo, os Fantasmas Se Divertem já tem mais de 30 anos, cara, que teve a sua estreia. Então, como é que esses personagens estão hoje em dia? Quais são os personagens que ainda vão continuar? Vai, zera tudo? Inicia uma nova história? Então, assim, tem muita pergunta aí que só vai ser respondida em cima da hora. Os Fantasmas Se Divertem, pra mim, é uma grande incógnita, mas é uma incógnita que eu quero ver. É uma incógnita que me chama a atenção, entendeu? Então, assim, pô, ter o Michael Keaton de volta, pô, é um baita acerto. Jenna Ortega também, né? Na verdade, ela vai iniciar um personagem. Então, assim, cara, tem muitas coisas pra se acertar nesse filme, entendeu? Você faz uma... Eu espero muito, cara, espero muito que a cena inicial seja aquela cena na sala de espera, com aquelas fichinhas dele, que ele tentou enrolar o cara. Pô, vocês têm tudo pra fazer certo, cara. Não me venham com meia pataca, não. Porra, só me entrega esse filme. Só isso, cara. Só isso. Me entrega com essa cena especificamente. Não precisa nem, porra, pensar em... Caraca, que coisas mirabolantes. Não. Só faz o simples, cara. Faz o simples que vai ficar legal. Mas é um filme que até agora não tem muitas informações. Só tem muitas imagens de bastidores, né? Jenna Ortega. Até contracenando com o Michael Keaton. Que retorna mais uma vez para ser o Beetlejuice, né? Então, assim, cara, tô muito ansioso pra assistir esse filme, mas com essa ressalva, né? Porque, assim, diante de todos esses filmes que estamos falando, algum vai ser ruim. E eu espero que não seja Os Fantasmas Se Divertem 2.
No caso, eu acho que dá pra fazer um paralelismo bem interessante de Os Fantasmas Se Divertem 2, né? Com o Top Gun Maverick, que ele é um filme que ele realmente entrou no estado de cult e que através disso talvez ele faça uma grande homenagem ao legado do anterior, trazendo referências, já que além do Michael Keaton, né, tá com o Beetlejuice, a Winona Ryder também tá voltando.
Vemos aqui que o Davi está bastante esperançoso, só espero que ele esteja certo, porque eu também quero isso. O filme Os Fantasmas é o suco da sessão da tarde. Quantas vezes isso não foi reprisado, né? Só não mais que Lagoa Azul. Então, a gente
espera... Esquecendo de mim também.
Eu espero realmente que seja uma boa continuação, uma boa homenagem. Eles têm tudo pra isso, porque o filme é realmente muito interessante ver da perspectiva dos fantasmas, que é muito engraçado que eles têm um manual pra como assombrar as casas e tudo mais. Depois a gente tem o icônico aí, Beetlejuice. Não pode falar mais uma vez, senão ele vai aparecer.
Quem?
Beetlejuice.
Quem?
já foi a estreia. Ele ensinando como é que assustam, e a gente se divertiu bastante vendo esse filme, que fez a parte ali da nossa diversão na parte da tarde.
Sensacional, cara, de verdade. Pô, eu acho que é uma dos filmes assim que mais representam a década dos anos 80, né? Lógico que tem outras referências, mas poxa, eu acho que é impossível você fazer uma listagem dos melhores filmes dos anos 80 e não ter Os Fantasmas Se Divertem. É muito perigoso também mexer com isso, né? Principalmente para porque você vai mostrar isso para uma geração nova que talvez não tenha tido o mesmo apego que o pessoal teve, né? Então, assim, é uma outra geração. Talvez por isso também recaia muita importância do trabalho da Gina Ortega de trazer esse público um pouco mais novo, né, de volta pro antro do filme.
Vocês lembram que esse filme tem uma animação?
Passava na sessão, na Bom Dia e Companhia, cara.
Isso é muito legal. Tem Máscara, né, que a animação é bem, bem famosa, e também eu cheguei a lembrar agora, MIB. Tem uma animação de MIB.
Mas, pô, cara, era muito bom o MIB. Tinha toda uma... O cachorrinho era um dos meus personagens favoritos. Eu até esqueci o nome dele, mas, pô, era um baita personagem. Baita personagem.
É aquela questão do projeto, de se vocês aprovarem, eu vou entregar o projeto. O Duna Parte 2, essa é a entrega do projeto para ver se realmente é uma grande obra ou não.
É o famoso, o que aconteceria se, né? O Arif.
Sim.
Pô, mas eu gostei de ter assistido Duna, de verdade. Não tô aqui fazendo média, não. É, inclusive, meu filme também de menção honrosa. Porque eu queria muito... Ele foi lançado diretamente no stream, se eu não me engano. Ou foi lançado na época... Eu sei que ele foi lançado na época da pandemia. E eu senti muito não poder ter assistido esse filme no cinema, cara. De verdade. Porque...
Ele saiu. É, no cinema. Inclusive o diretor tava dizendo que era melhor ver pelo cinema, que era o som perfeito, em tela perfeita, mas não, pandemia, né?
Cara, eu assisti ele pela HBO, inclusive, assim, se eu tenho uma reclamação a fazer, que, caralho, HBO, pelo amor de Deus, faz isso funcionar, cara, pelo amor de Deus, que fica um... Pensa num aplicativo instável, é o aplicativo da HBO.
Da MTV. Vergonha na cara, vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito.
Mas eu entendo porque eles não querem fazer investimento, porque já vai mudar a marca, né? Então assim, mas já faz 6 meses que ninguém quer mudar nada. Então, por favor, faz 6 meses que eu não recebo uma atualização da HBO Max. Então, mas eu assisti, foi um dos primeiros filmes que eu assisti na HBO Max. E, cara, senti falta de ter tido a chance de assistir esse filme no cinema, cara, de verdade. Mas talvez eu faça até revisite esse filme e no dia seguinte vá assistir, porque eu quero muito assistir esse 2 no cinema.
Eu assisti o primeiro filme, eu gostei bastante. Tem toda a problemática, né, de ser a adaptação do livro. Ele é uma situação complicada por efeitos especiais e tudo mais, porque realmente o livro, ele é bem detalhado. Tem as coisas que ficou faltando no primeiro filme, né? Então... É um filme bem demorado, em questão de tempo. Eu gosto de filme um pouquinho mais curto, mas ele é um filme que realmente te pega ali e tu fica interessado para saber mais um pouco sobre aquele mundo. O monstro, né, é realmente bastante interessante ali como ele foi representado. Então tem tudo isso aí, já é um chamariz ali para continuação. Quero ver um pouco mais sobre isso, né? Eu quero ver até onde isso vai. A minha menção honrosa aqui vai ser para uma notícia que eu tive recentemente, né, Igor? Vai ter um novo filme do Karate Kid. Pega ali no cerne do meu coração aqui, que eu gostei demais de assistir os clássicos. É o Daniel Sam, meu avô me chamava assim de vez em quando, é engraçado. Ele gostava de assistir o filme junto comigo, então tem o sentimento aí por trás do filme. Eu também pratiquei Karate, então também tem isso, esse diferencial. Eu gosto da adaptação que teve pro YouTube, né? E eles fizeram até algumas brincadeiras com relação a isso, alguns golpes e tudo mais, o famoso golpe da garça. Teve a adaptação também com
o golpe
com
ilegal da garça, hein? Dica-se de passagem.
A adaptação com o Jack Chan ele, e o Jaden Smith, que dividiu ali, porque ele tem muito mais Kung Fu, né, do que o Karate. Então, tudo isso aí é legal, esse novo filme que vai ter, porque é o Jack Chan e o Ralph Macchio, né? Eu quero ver o que vai render dessa junção.
Eu acho que pode ser interessante, mas trago aqui a polêmica, né? Karate Kid ou Kung Fu Kid? Porque eu não fiz Karate, eu já fiz Kung Fu, mas assim, eu não tenho lugar de fala no Karate. Então, a pessoa fizesse um filme chamado O Garoto do Boxe, e aí você visse um lutador de kickboxer, né? Será que ia ser a mesma coisa? Eu não sei, mas assim, traz-se a nostalgia com o ator original, né? E pode ser algo, talvez seja bem interessante.
Pô, então é isso que eu entendi, tu tá chamando o Daniel para um X1, é isso? Vamos ter um MA aqui no Bug Play.
Estou ali para quebrar o nariz dele, com meu nariz, batendo várias vezes nele.
Ai, cara, sinceramente eu não... Pô, eu acho que assim, eu só assisti até a segunda temporada do Karate Kid, a terceira temporada, metade da terceira temporada, que já vem aquele trama um pouco mais adolescente, né? Com a pegada um pouco mais... a releitura e tudo mais. Eu achava bom quando cada um tinha a sua própria história pra ser contada. A partir do momento que você inventa o metaverso aí o Karate Verso, não sei. Porque aí tu tem que mexer em feridas abertas, malandro. Porque aí tu vai fazer um filme que vai juntar só os três e a menina do quarto filme. Ah, porque não era canônico. Aí vai, põe ela. Aí depois que pô ela, aí vão dizer, não era canônico, agora é canônico. E aí? Entendeu? Não sei, tem que ganhar
tem que chegar
dinheiro.
Chegar um cara com carimbo, né? Chegar assim, ó, isso vale. E fazer um filme sobre isso.
Cara, quer ganhar dinheiro? Porra, faz uma animação. Pô, faz uma animação, todo mundo vai abraçar do mesmo jeito. Eu fico com o pé atrás porque eu não sou tão fã do Jack Chan como o seu Miyagi. Então, sei lá, acho que a figura do próprio tiozão lá do Miyagi, eu acho que ela é muito emblemática. Como é que vão fazer? Vão substituir? Então, Jack Chan vai ter mais importância nesse filme do que o seu Miyagi. Então, tipo assim, tem muita coisa que eles devem levar em consideração, até mesmo pra... Eu não sei, cara. Pra fazer esse filme funcionar de verdade, entendeu? Pra não ser só um grande Homem-Aranha 3. Pronto, falei. Foi mal, desculpa aí.
Eu, no caso, assim, eu vou assistir o filme. Gosto, só pra deixar bem claro, gosto do Karate Kid. De um embate de gerações, né? E a questão da passada da bandeira, talvez, com o Jack Chan. Pra ver essa diferença. Ver como vai funcionar o filme. A gente vai ver se eles têm essa química, né?
Eu vi um comentário, cara, que The Rap teria dito que quem também faria parte desse filme era ninguém mais, ninguém menos que o Benedict Cumberbatch. Ele tem uma grande aceitação nos mercados orientais. E aí, de alguma maneira, ventilaram o nome dele lá e o The Rap colocou que ele estaria envolvido de alguma forma.
É muita coisa pra eu pensar.
Não tem como eu pensar coisas boas sobre isso.
Principalmente no mercado chinês de cinema, o Benedict Cumberbatch, ele é adorado por lá. Então, normalmente, as obras dele são muito bem aceitas e tem uma bilheteria enorme.
Ele fez até um comercial de um jogo que ele dizia que ele jogava e tal, que vendeu super bem, só porque ele aparece dizendo que jogava, que sabe, tipo, que jogava o jogo, cara. E eu fiquei, caraca, irmão, pô, é muita, muita zoeira, muita coisa assim, sabe? Muita coisa pra eu pensar e eu não tô pensando coisas boas sobre isso.
Assim, pode ser interessante ou não, né? Mas de qualquer forma, assim, eu acho que ele é um bom ator. Eu não sei como é que vai ser o roteiro em cima, mas pelo menos eu acho que entrega de atuação, eu acho que vai ter.
Pô, muito bom, muito bom. Mas talvez não com o Benedict Cumberbatch, não sei. Posso estar mordendo a língua aqui. E pior, que agora tá gravado não somente em áudio, mas também em vídeo, que é uma maravilha, né?
Se fodeu!
E também ele tem dois filmes que tem um rosto limpo, né? Que são filmes mais pro drama, que é dramação, que é O Diabo de Cada Dia, e O Nove Dias. Esse último mais pro drama. E esses dois filmes que eu tava em dúvida era exatamente O Corvo, que era uma versão que já foi feita inicialmente pelo Brandon Lee e depois foi a atuação pelo Mark Dacascos, mas eu não vou indicar esse. O que eu vou indicar é Nosferatu, certo? Porque é dirigido pelo Robert Eggers, mesmo diretor de A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte. E o filme vem com um grande elenco também, que não só o Bill Skarsgård, mas a Lily Rose Depp, o William Defoe, que também é excelente nos filmes que ele está. Existe também a Nicole Kidman, que também já teve essa dobradinha, né? William Defoe e Nicole Kidman no Homem do Norte. E também tem o Nicholas Holt, né? Que vai ser agora o Lex Luthor, desse novo filme do Super-Homem, né? Que vai ser dirigido pelo antigo diretor do Guardiões da Galáxia.
Sim.
Então, assim, eu acho que esse filme tem uma grande expectativa de você trazer... Bom, eu não sei se vai ser com cores ou não o filme, mas com certeza vai ser um grande elenco, vai reavivar e talvez até despertar interesse no filme original, né? É um filme preto e branco, que era um grande exemplo do filme que era o qual? O Drácula. Só que eles não tinham direito pro Drácula, então eles fizeram uma versão com mudança do nome dos personagens. E aí, no caso, a gente reaviver essa questão. E o diretor, ele é bom. Ele sabe criar um bom clima, ele sabe criar bem uma ambientação. Eu acho que essa talvez seja a minha grande expectativa de filme de 2024.
Cara, baita filme, realmente. Cara, o elenco, por si só, eles não se metem em qualquer... Sabe? Tipo, eles ainda não estão buscando aposentadoria. Não estão aceitando qualquer coisa. Né, dona Julia Roberts?
Cala a boca, tu é muito chato!
Ao que tudo indica, seja um grande projeto para esse ano de 2024, contanto que não me venham reavivar o MonsterVerse. Para mim, se reavivar, eu já vou ficar com o pé atrás, né? Porque... Mas, ainda assim, é uma grande... Poxa, só o nome de peso, uma direção que também já tem... Tá com o seu nome bastante consolidado, já dá pra você, né, dar uma respirada e dizer assim... Posso confiar bastante aí nesse elenco e em tudo que tá sendo conduzido. Realmente... Pô, só não me venha com o MonsterVerse, pelo amor de
Deus. Tom Cruise correndo assim, ai, no filme A Múmia.
O senhor Tom Cruise já tá na hora de fazer aí o remake de Forrest Gump, já tá quase pronto aí pra chegar aí nesse nível.
O Gumpverse. Que é o próprio Gump, né?
É o próprio Gump. Que, na verdade, se vocês não perceberam, mas Forrest Gump é uma grande imitação aí da Praça Nossa.
É uma teoria interessante.
Olha aí, tá vendo? Aqui é cultura também.
O Nosferatu é um dos personagens mais icônicos e tudo mais. Eu acho que vai ser interessante ter esse filme, né? Não sei se vai ser. Se eles vão reutilizar o que já foi feito, mas eu acredito que seja uma boa forma de fazer essa popularização com esses atores e com esse. Com essa nova era, né, de pessoas que estão interessadas nesses filmes, até porque pode ser que acho que tem alguém dessa nova geração que nem conheça o Nosferatu, uma boa hora assim para fazer um filme desse. Acredito que tem que eles vão utilizar ali alguma vez, pelo menos, né, assim, uma filmagem em preto e branco seria interessante. Não acho que eles vão ousar assim, tudo mais. O ator principal que vai fazer o Nosferatu, o Skarsgård, ele já é bem aclamado, né? Ele é muito bom mesmo no que ele já faz, como que ele já apresentou.
Não me fazendo a mesma coisa que a Marvel fez de lançar um filme preto e branco e duas semanas depois me lançar ele colorido, já tá de bom tamanho, pô. Mas assim, pô, se for preto e branco, melhor ainda. Não tendo cenas em slow motion como o nosso Zack Snyder, tá de bom tamanho.
Tá deixando boas pessoas, boa parte das pessoas que assistiram o primeiro filme com o pé atrás, porque já foi bem estabelecido, né, aquela personagem.
Eu tô nessa lista.
por que eles querem fazer, eu acredito que tá até escutando sobre isso, né, eu espero mesmo que não aconteça, tipo, em um filme só, eles explicarem tudo da personagem, por que o cabelo dela tá raspado no ou por que ela perdeu o braço, ou como ela perdeu e tudo mais. As primeiras aulas de direção dela. Então, não espero que seja isso. Eu espero que realmente seja um filme interessante. Então, temos aí a Anya Taylor-Joy, né, o Chris Hemsworth. Então, tem algumas coisas interessantes aí que esperam para a gente assistir.
Dependendo, eu acho que do corte, né, temporal, porque a gente sabe que é meio distópico, vai que lance um grande easter egg, que é o mesmo universo do Toretto, e que é aperta o braço e depois ele chega assim, dirige, vai ser tudo pela... Por que você está ajudando ela? Tudo pela família.
E aí aparece do nada Don Corleone ao fundo, né?
Um homem que não dá atenção à família nunca será um homem de verdade.
Nossa. É tipo essa tendência. Se eu não tenho um braço, você não tem um braço, mas você tem a família. É a Anya Taylor-Joy, né? Ela é bem versátil também nessa questão dos filmes dela. Ela fez o quê? Ela fez O Homem do Norte, ela fez A Bruxa.
A Bruxa, sim.
Ela fez O Gambito da Rainha, fez O Menu. Então, assim, várias obras do qual ela participou, né? Vamos esquecer Novos Mutantes. Novos Mutantes foi sempre tem aquele erro do caminho.
É abaixo. É o FGTS dela.
Isso. Essa é a garantia, sim. A atriz humilde, quiser ajudar o filme.
Era o boleto da internet que estava atrasado e ela queria pagar.
Era época de pandemia, não podemos esquecer disso, né? Os atores estavam numa situação difícil, raspando a parede para fazer farofa, roendo beira de pinico. Né?
Pois é, então assim, acho que pode ser algo bem interessante. Questão do Chris Hemsworth, eu acho que ele é muito carismático. Enquanto a atuação, acho que ele é bom em filmes de ação, não tanto mesmo em questão de drama. Então, eu acho que o arco dramático vai ficar mais para a protagonista, né? E ele vai ficar bem mais nessa parte da ação mesmo, né? Ele é o Immortal Joe da vez, vamos dizer assim.
Cara, eu não gosto tanto dos filmes de ação dele. Gosto dos de drama, mas gosto mais ainda quando ele se permite ser humorista, entendeu? Sabe, o lado humorista dele pra fora. É o que a gente percebe que é um dos pontos altos em Thor Ragnarok. Tem a eloquência do Taika Waititi, mas também tem muito do humor dele. E nas Caça-Fantasmas também, né? Pô, pra mim é um dos melhores filmes do Chris Hemsworth. E pode ser um dos últimos filmes dele, né? Porque ele vai tirar um período sabático aí pra tentar fazer a questão da visão dele, né? Foi diagnosticado com uma situação, um probleminha lá de saúde nos olhos. Mas, cara, é um filme que eu... Eu não vou ser o cara chato aqui. Eu não vou ser o cara chato. Mas é um filme, sabe, assim, que pra mim... caralho, sabe? Vocês já assistiram o trailer, com certeza. Já viram aquele nariz do Chris Hemsworth. Eu tô vendo a hora dele tirar aquilo e ser o Caveira Vermelha, pô. Entendeu?
Dá uma bitoca no meu nariz, seu vagabundo de merda!
É porque o filme com o George Miller, né, tem um patamar tão alto que tem vários efeitos práticos, quase nada de CGI, né? Ele assume isso. Não tem tem praticamente zero. Não significa que não tenha, né, seu Nola? Chupa. Mas sabe, o cara soube trabalhar e o trabalho dele fez um filme excelente. Ponto. Aí vem um outro filme tentar, sabe? Não sei se. Ai, caraca. Não sei o que esperar desse filme. O que eu posso dizer é: o papel que a Anya Taylor-Joy aceitou em fazer uma personagem tão forte quanto é Furiosa, que já foi interpretada por Charlize Theron,
que é mais alta que ela, fisicamente falando. Então a gente pode estar pegando talvez uma Furiosa adolescente, uma Furiosinha,
entendeu? Olha isso, velho, qual é a chance disso dar certo? Que eu mordo a minha língua, mas não sei, talvez
é a Furiosa na aborrecência.
Ai, caraca, bicho, é muito... É perigo. Perigo rondando a área, sabe? Aquele alerta do Kill Bill. Esse é o filme que eu tô, sabe, com uma expectativa grande de assistir esse filme no cinema. Pô, ver... Caraca, bicho, já se passaram muitos anos, mais de 20 anos, né, que esse filme foi se tornou, eu acho que ele, juntamente com a canção Evidências, são os dois maiores marcos, são os maiores pontos brasileiros que existem em todo o tempo, entendeu? É impensável você pensar em alguma coisa que transforme, que traga tanta brasilidade quanto Evidências e quanto o Alto da Compadecida. Cara, o que esses caras têm na mão, o que o Guel Arraes trouxe para o pessoal... Trouxe o pessoal, quase todo mundo que trabalhou com ele há 20 anos atrás, pra trabalhar com ele agora, velho. Sabe? Tipo, bora manter esse padrão, bora cuidar disso tudo com o maior carinho. Eu vi gente reclamando, ah, poxa, mas bom mesmo era com o Ariano Suassuna. Cara, o Ariano Suassuna participou do primeiro filme, participou das filmagens da série, que depois foi transformado em filme. Saibam disso, não era pensado pra ser um filme, só foi pensado depois. Pra ele ter deixado, porque, eu não sei se vocês sabem, mas a único, só tinha um único porém pra que acontecesse esse segundo filme. E isso é de testamento, pô. Que o Arraes estivesse na produção desse filme. Só tinha esse ponto, entendeu? Tipo assim, ó, vocês podem fazer o filme que vocês quiserem e tal, desde que Guel Arraes esteja à frente, ponto. Porra, bicho, é um filme que traz tanta... cara... Sabe, tem a parte do suspense, tem a parte da comédia, é um filme completo, velho, é um filme completo. E tratar desses personagens tão icônicos 20 anos depois, com uma ausência de uma presença tão forte, que é da Fernanda Montenegro, né? Caraca, então tudo isso, cara, tudo isso me dá mais gás pra... Sabe, bate aquela expectativa na garganta, assim, pô, o que esse filme... Tô muito ansioso pra assistir o primeiro trailer, porque as primeiras imagens já saíram recentemente, né? E são imagens, tipo, os caras já tão velhos, cara, sabe? Tipo, o tempo não passou só pra mim, pra você, pro Daniel, pra você que tá nos assistindo, sim, estamos em vídeo agora. Não sei por quanto tempo, mas estaremos em vídeo. Cara, é uma coisa sensacional, uma coisa imaginável, velho. Sabe? Tipo assim, pô, os caras também envelheceram, os personagens também envelheceram. Quais são as histórias que o Chicó e o João Grilo têm durante esses 20 anos, velho? Entendeu? Caraca, pô, eu tô arrepiado só de pensar. E o trailer ainda nem saiu, velho. Porra, demais, demais.
É bem curioso, porque assim, desde... os tempos remotos, né, na Grécia Antiga, era dito que existiam dois estilos no teatro, né, que era o alto patamar, que era o drama, e o segundo que eles conseguiriam um pouco mais relegado, que era a comédia. Né? A comédia normalmente mais para crianças e o drama mais para os adultos. Só que, o passar do tempo, né, a gente vai crescendo, a própria evolução das obras em si. Eu acho bem interessante que normalmente quando ele junta vários elementos, um filme normalmente eles colocam o gênero drama, porque eles consideram um drama mais completo. Mas o Alto da Compadecida, o original, ele não se desvia, ele é drama, ele também tem um suspense, mas ele também tem um forte apelo da comédia. E é uma comédia, vamos dizer assim, que ele vai passando de vários pontos, desde os pontos regionais, né, a comédia mais da região do Nordeste, né, pontuais, mas algumas coisas que também são fáceis acessos, né, para as outras pessoas, porque são pontos do dia a dia, de convivência de muitos outros. E ele traz essa carga do drama também, da seca, da fome, e de como muitas vezes o ser humano ele procura ascender, né, ele tenta, da forma dele, viver e até sobreviver. O Alto da Compadecida 2, como você mesmo disse, são muitos anos, e deve trazer esse grande elenco, né, trazer muita gente, a questão da direção do Guel Arraes, e através disso, realmente é uma obra também que eu estou esperando muito, né, e essa dupla que trabalha muito bem, que é o Matheus Nachtergaele e o Celton Mello, né, porque no final, o que é que eu penso? Ele pensa que vai ser bom, e por quê? Não sei, só sei que é assim. Pensa.
Caraca, demais, de verdade. E tem essa questão do humor, ele ser muito prático, né, um humor que... não precisa de muitos rabiscos para você entender. É humor direto, é humor que tipo, te remete à inocência da infância. Não é por maldade, é só pelo fato de simplesmente existir. Cara, isso é simplesmente sensacional. A simplicidade de se contar uma história, a simplicidade de se fazer uma história e a simplicidade de se contar uma história de um povo. Cara, é sensacional, sensacional.
E um outro ponto que eu acho que eu posso trazer é que não é porque ele é simples que ele não é profundo. O Auto da Compadecida, ele tem uma simplicidade, mas dentro da simplicidade há uma profundidade de diversas camadas mostradas no filme. É algo que talvez, essa é a minha expectativa, talvez, enquanto o segundo filme, ter essa questão da sua simplicidade e sua profundidade. E o seu bordão também, eu acho que muita gente vai esperar o não sei, só sei que foi assim. Se ele não soltar, talvez o pessoal fique só, ah, eu acho que pelo menos um deve soltar pra dar aquela risada, né, aquela expectativa.
Quem sabe, né, a gente não tenha essa continuação já com uma das incríveis histórias, né, muito... muitas histórias de pescador. É. Então, essa foi uma das partes que eu mais gostei do filme, que é essa parte que aparece ele já como uma animação, né? Ele contando as histórias. Até porque as histórias são bem mentirosas e fica um pouquinho difícil de achar que aquilo ali tudo é verdade, né? Então, esses personagens icônicos, o Chico, o João Grilo, a gente não tem a Fernanda Montenegro, mas aí vamos ter a Thaís Araújo e o Eduardo Brecht, né, como personagens novos aí, e esperando para saber como é que vai ser desenvolvido isso. Gosto bastante do filme, como vocês falaram, pela simplicidade, contar as histórias de pessoas realmente mesmo humildes, numa situação do Brasil bem complicado, né? Ali, e por mais que elas tenham essas diversas questões da personalidade deles, o porquê eles fizeram tudo que eles fizeram, né? E tem aquela parte que é incrível, que é a do tribunal, e eles tentando se defender, né? Então, tem tudo isso. É saber que não é só questão de bem e mal, mas tem muito mais do que isso. É uma complexidade, é uma questão de situação. Então, aí temos o... quem sabe, né? O que está por vir aí.
Então, enquanto eu acesso aqui ao meu stream favorito para começar ao esquenta para esse 2024, por favor, o microfone está liberado para vocês, façam o momento jabá.
Queria agradecer aqui por fazer essa listinha e estar compartilhando com vocês todos esses filmes que tem muitas continuações, né? É o 2024 da continuação, muitos filmes que a gente já nem esperava, ou outros a gente já queria muito mesmo saber o que ia acontecer. Então, muito obrigado e até uma próxima vez aí.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar participando desse videocast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi, eu participo de um grupo que a gente faz análise de filme chamado Cineclube Passa Mal. É uma galera gabaritada no amadorismo, né? Tentamos fazer de uma forma mais facilitada, vamos dizer assim, né? Mais interativa, a respeito de análise de filmes, né? De uma forma bem mais descontraída. E nós temos Instagram, YouTube e plataformas de áudio, que é o Spotify, Amazon Music e Google Podcast. É só vocês procurarem por Cineclube Passa Mal. Então, agora todo mundo lá aí, muito obrigado.
E os caras lá, eles produzem um material muito bom, então siga lá o Cineclube Passa Mal e se inscreva também no canal deles, ambos vão estar com o link na descrição desse episódio. Bom, e para você que está nos ouvindo ou nos assistindo em alguma plataforma externa, não esqueça de nos seguir no Instagram, _bugpop. Também nos siga no TikTok, _bugpop. E no YouTube, bugplayoficial. A todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Davi, por estar no nosso episódio número 100. Sim, depois de 100 episódios, estamos fazendo nosso primeiro videocast. Será que vai ser um formato permanente? Será que não vai ser? Bom, nos acompanhe para decidir. Se você gostou, deixe nos comentários. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Daniel. Craig, pode encerrar.